Porto Alegre Notícias. Apresentação Kleber Saideles.
Boa tarde. Está no ar o programa Porto Alegre Notícias desta terça-feira, 23 de agosto. Dia do Caixeiro Viajante e Dia do Aviador Naval. Em 23 de agosto de 1990, o Parlamento da República Democrática Alemã aprova a reunificação da Alemanha, com a reincorporação do país à República Federal da Alemanha. Neste mesmo dia, em 1912, nascia o dramaturgo, escritor e jornalista Nelson Rodrigues e morria em 1892, Deodoro da Fonseca, militar e político e proclamador da República e primeiro presidente do Brasil. E acompanhe agora os assuntos do programa de hoje. Vinícius Sinotti.
Estante pública em mais três bairros de Porto Alegre.
Renata Araújo.
Secretaria Municipal da Juventude promove festival de música para jovens.
Felipe Borges.
Entra em funcionamento a 18ª unidade de triagem.
Paula Martins.
Plano setorial de qualificação possui vagas.
Da Secretaria de Turismo, Cristiane Serra.
Porto Alegre Turística capacita mais um grupo de taxistas.
Da reportagem da TV Web, Clarissa Lima.
Taxistas da capital serão capacitados como cuidadores da cidade.
Com a previsão do tempo, Alexandre Aguiar.
Tempo melhor amanhã em Porto Alegre com temperatura agradável na capital.
Do Núcleo de Rádio Escuta, Carolina Bueno.
Plano de acessibilidade e vias da capital foram um assunto da imprensa.
E ainda as últimas notícias, trânsito, cultura e serviço. Viva o Centro a Pé vai até as ruas arborizadas do IAPI. Paisagens que caracterizam a adoção do modelo de cidade-jardim inglesa na capital, espaços com rica vegetação, densa arborização em ruas sinuosas e inúmeras praças que realçam a ambiência das edificações são características da Vila do IAPI. Próximo roteiro da caminhada orientada Viva o Centro a Pé deste sábado. O passeio remeterá à qualidade e harmonia desse espaço que é reconhecido como Patrimônio Cultural de Porto Alegre. Com saída às 10 horas do Totem do Caminho dos Antiquários na rua Demétrio Ribeiro, em frente à Praça Daltro Filho, a caminhada será orientada pelo arquiteto Elton Estivalé Belo, mestre em planejamento urbano e regional, especialista em restauração de edifícios e conjuntos históricos e professor de arquitetura e urbanismo da Universidade de Caxias do Sul. Para participar, basta inscrever-se pelo e-mail vivaocentroapé@gmail.com. e doar alimentos não perecíveis, que serão encaminhados a instituições do município.
Notícias do dia.
Plano setorial de qualificação possui vagas. O objetivo é qualificar trabalhadores pertencentes a famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, como explica Paula Martins.
Estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação profissional na área da construção civil, que integram o Plano Setorial de Qualificação Nacional. O plano tem como objetivo qualificar trabalhadores pertencentes a famílias beneficiárias do programa Bolsa Família para inserção em postos de trabalho gerados pelo setor da construção civil. Bonifácio de Borbio, presidente da Comissão Municipal de Emprego de Porto Alegre, da SMIC, dá mais detalhes.
O PANSEC, que é o plano setorial, ele é fruto das necessidades que o país tem de qualificação de mão de obra. Especificamente, nós temos da própria construção civil, né? Haja vista hoje que o país está passando por esse boom na construção civil, tanto na questão, na construção de moradias, né? nesse programa que temos, que é Minha Casa Minha Vida, e também a questão, né, dos grandes investimentos na área privada, na construção de habitações, de apartamentos, de casas, de condomínios, e as obras públicas necessárias, obras de arte, né, construção de viadutos, construção de estradas e ruas, né. Então o país necessita de mão de obra na construção civil. Então o governo federal, né, optou, né, de disponibilizar recursos para essa área da construção civil, e particularmente aqui em Porto Alegre, nós temos voltado o PlanSec para os beneficiários da Bolsa Família. Então, você consegue nessas duas vertentes, né, tanto na questão da qualificação profissional também e na questão social, porque essas pessoas, elas estão dentro desse programa e evidentemente a questão da qualificação profissional vai proporcionar, né, uma renda maior para elas, inclusive, quem sabe, futuramente, que elas saiam dessa situação da Bolsa Família e possam, através, né, da venda da sua mão de obra ou através mesmo, né, de ele sendo um autônomo, até, quem sabe, abrir uma pequena empresinha, no sentido de que, através da sua mão de obra, ele possa oferir recursos, né, para sustentar a sua família, para poder, né, ter uma qualidade de vida melhor. E dentro desses cursos que nós temos disponíveis, tem o azulejista, o pedreiro, o pintor, o ferreiro armador, o eletricista, né? E para as condições para que possam fazer esses cursos, tem que ser beneficiário da Bolsa Família, né, e ter mais de 18 anos. E também temos, né, a parte do PlanSec, né, o plano setorial, também na área de turismo, né, que está sendo aberta, né, essa parte, no sentido de qualificar pessoas, né, e aí não necessariamente da Bolsa Família, mas qualquer cidadão, no sentido de preparar essa mão de obra para a Copa do Mundo de 2014, e sem esquecer que em 2013 nós vamos também ter aqui em Porto Alegre a Copa das Confederações. Então é muito voltado para a área de turismo, a área de hotelaria. Então lá você tem camareira, você tem recepcionista, você tem cozinheiro, auxiliar de cozinha, preparador de lanches e assim por diante.
O candidato que quiser participar deve possuir pelo menos a quinta série do ensino fundamental e ter no mínimo 18 anos de idade. As ações de qualificação profissional e social consistem em cursos com carga horária média de 200 horas. Os interessados devem procurar os centros regionais da FASC. Com o Plano Setorial de Qualificação, Paula Martins.
Secretaria Municipal da Juventude promove Festival de Música. As inscrições vão de 1º de setembro a 15 de outubro. Renata Araújo.
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, promove o primeiro Festival de Música da Juventude de Porto Alegre. O objetivo é incentivar a boa música e revelar novos talentos aqui na capital. O secretário municipal da Juventude, Luizinho Martins, comenta a iniciativa.
O objetivo é relacionado principalmente à cultura, a gente revelar novos talentos para a cidade de Porto Alegre, fazer esse movimento através da Secretaria Municipal da Juventude, das Secretarias da Educação, da Cultura e de outros parceiros, como a Prosempa, para que nós possamos revelar novos talentos para Porto Alegre e trazer novas composições, belas músicas relacionadas à nossa cidade, haja visto que o tema central e único do festival é a cidade de Porto Alegre. Então a importância, sem dúvida nenhuma, é revelar jovens talentos, trazer eles para cima do palco e fazer com que eles mostrem para a cidade o seu trabalho, né? Aquilo que vem construindo aí na juventude.
Poderão participar do festival jovens com idade entre 15 e 29 anos. O secretário dá mais detalhes da dinâmica do evento.
Poderão participar do festival com composições de qualquer gênero, estilo musical, cujo um dos autores ou o autor da letra tem que ser obrigatoriamente natural ou domiciliado em Porto Alegre. Já para a apresentação, os intérpretes e instrumentistas, não será exigida essa faixa etária, né? Apenas para a composição. Teremos um corpo de jurado composto de 7 músicos da cidade conhecidos que a gente vai começar a revelar no decorrer dos dias. E no dia 30, nós vamos ter o lançamento desse festival no restaurante Vitrine Gaúcha, lá no DC Navegantes, na Zona Norte. É o lançamento do primeiro Festival de Música da Juventude de Porto Alegre, então, a partir das 20 horas. Essa é a primeira edição de um Festival de Música da Juventude de Porto Alegre. Né? E tinha aí outros festivais em Porto Alegre, muito embora a gente não tenha mais alguns, nós já tivemos. Porto Alegre sempre se caracterizou por belos espetáculos musicais relacionados a festival e revelou diversos talentos relacionados à música. O próprio Prêmio Açorianos traz isso sempre presente. Mas um festival de música promovido pela Prefeitura, de música da juventude promovido pela Prefeitura, é o primeiro. Né? Sendo que nós temos premiação do primeiro ao terceiro lugar, gravação de CD, prêmio em dinheiro, mais troféu. Nós selecionaremos 15 músicas que farão parte do CD do primeiro festival de música da Juventude de Porto Alegre.
A Prefeitura estará recebendo inscrições do dia 1º de setembro até 15 de outubro. A ficha de inscrição e o regulamento completo podem ser acessados no site www.portoalegre.rs.gov.br/festivaldemusica. Mais informações pelo telefone 3289-1729. Com as informações do Festival de Música para a Juventude, Renata Araújo.
Estante pública em mais 3 bairros de Porto Alegre. Menino Deus, Independência e Rio Branco terão livros em paradas de ônibus. Vinícius Sinotti.
Mais uma iniciativa no âmbito do 5º Congresso da Cidade acontecerá a partir do início de setembro. Trata-se da inclusão de mais 6 paradas de ônibus no estante pública. Um projeto de participação coletiva e ocupação urbana, onde as paradas de ônibus de Porto Alegre recebem estantes de livros. Menino Deus, Independência e Rio Branco terão cada um 2 paradas de ônibus que vão participar da ação. Essa é uma iniciativa do Nômade Indy, coordenado por Daniel Caminha. Ele explica como funciona o estante pública.
Então, primeiramente, obrigado pelo espaço. O projeto Estante Pública ele começou em Porto Alegre em 2008, numa iniciativa independente de um grupo, que é o qual eu faço parte, que é o Nômade Independente. É um grupo que faz parte de uma empresa de comunicação, que é a Nômade. Então, a Nômade Independente desenvolveu essa ideia pensando em estar aproveitando a cidade, os espaços que ela tem inutilizados, né? Espaços que estão ociosos, digamos assim, na estrutura urbana. Esse espaço que a gente identificou foram as paradas de ônibus, que muitos de vocês devem já ter percebido que algumas paradas de ônibus, essas que têm uma estrutura um pouco mais desenvolvida, que tem o telhadinho e tem uma estrutura de ferro, que é um retângulo, elas apresentam então um espaço que antigamente era utilizado para publicidade. E hoje não é mais. Então a gente aproveitou esse espaço para criar ali uma estante de livros. Então a gente coloca prateleiras, coloca um fundo e coloca uma placa colocando o nome do projeto, que é estante pública. E propõe para as pessoas que seja um espaço de troca, um espaço de colaboração, um espaço de convivência nos bairros. Essa é basicamente a proposta da Estante Pública.
Com informações sobre o projeto Estante Pública, Vinícius Sinotti.
Mais uma unidade de triagem será inaugurada amanhã. Será a 18ª na capital, como esclarece a reportagem de Felipe Borges.
Para atender trabalhadores da reciclagem, será inaugurada nesta quarta-feira a 18ª unidade de triagem. O lugar será o primeiro a absorver mão de obra de carrinheiros e carroceiros. O diretor da Divisão de Projetos Sociais de Reaproveitamento e Reciclagem do DMLU, Jairo Armando dos Santos, explica o que é e qual o objetivo de uma unidade de triagem.
Uma unidade de triagem é um local que, em geral, no Brasil inteiro se usa o termo galpão de reciclagem. Aqui em Porto Alegre, o nosso termo é unidade de triagem, ou seja, é um galpão que recebe o resíduo oriundo da coleta seletiva. Então, todos os materiais recicláveis que são coletados são encaminhados a essa unidade de triagem, onde vai ser feita a separação desses resíduos por tipo. Papel, papelão, garrafa PET, metais, para após ser comercializados. O programa coleta seletiva já existe há 20 anos na cidade de Porto Alegre. É referência no Brasil e na América Latina em modelo de coleta seletiva. Hoje nós temos coleta seletiva 2 vezes por semana em 100% dos bairros, né? Automaticamente aumentamos o volume de resíduos coletados. Hoje estamos coletando em torno de 100 toneladas de resíduos por dia. E a necessidade que se tenha locais para que esse lixo seja triado, né? E é um trabalho, é um programa da Prefeitura de Porto Alegre de inclusão social dessas pessoas através da reciclagem. Ou seja, gerar renda e inclusão social para mais de 750 catadores que hoje tem nas nossas unidades de triagem.
A Associação dos Catadores Profetas da Ecologia será responsável pelo gerenciamento da nova unidade. Ela abrange moradores das comunidades do bairro Humaitá e Navegantes e será a maior de Porto Alegre, com capacidade para até 150 trabalhadores nos dois turnos. O diretor Jairo fala da importância da nova unidade.
Essa 18ª unidade, que é conveniada à prefeitura, ao DMLU, era uma solicitação daquela comunidade pelo grande número de catadores através de carroças e carrinhos que fazem a coleta na cidade. Isso também entra dentro do programa de Porto Alegre da retirada gradativa de carroceiros e carrinheiros. Para que isso aconteça, nós queremos, na realidade, incluí-los dentro do programa coleta seletiva, ou seja, tirando ele da informalidade para que ele vá para dentro de uma unidade de triagem, numa forma de associação, né, onde ele vai ter toda a segurança para desenvolver esse trabalho de triagem. Desnecessário, né, ele sair à rua com um carrinho ou com uma carroça fazendo a catação desses resíduos.
O prefeito José Fortunati participa da cerimônia, que acontece às 10 da manhã, na rua Frederico Mendes, 1167. Com informações sobre a nova unidade de triagem do DMLU, Felipe Borges.
Porto Alegre Turística capacita mais um grupo de taxistas. O curso pretende qualificar o atendimento ao turista. Da assessoria de comunicação da Secretaria de Turismo, Cristiane Serra.
Taxistas que trabalham em pontos fixos da cidade, como hotéis, aeroporto, e que estão inscritos no curso Táxi Turismo do Senat, participam nesta quarta-feira de mais uma etapa do programa Porto Alegre Turística da Secretaria Municipal de Turismo. Esta é a segunda turma de profissionais que receberá as informações sobre turismo na cidade, seus atrativos e opções de lazer. A técnica na área de qualificação da Secretaria, Débora Snell, dá mais detalhes sobre o conteúdo da apresentação e objetivos do programa. A programação será iniciada às 13 horas na Secretaria Municipal de Turismo, que fica na Travessa do Carmo número 84, com a apresentação de um vídeo sobre a capital gaúcha. Após a exibição, o grupo embarcará no City Tour Linha Turismo para um passeio de reconhecimento dos atrativos da Zona Sul, seguido de um workshop com uma palestra ministrada pela nossa equipe técnica da área de planificação da Secretaria Municipal de Turismo. São repassadas noções básicas sobre o que é a atividade turística, a extensão da cadeia produtiva, o papel do setor de transporte, informações atualizadas dos principais atrativos da capital gaúcha, além de dados para que os inscritos conheçam o perfil do visitante que a cidade recebe. Os participantes irão receber o certificado e uma apostila com o conteúdo exposto na palestra. Então, falando sobre os projetos dentro da Escola Social de Turismo, nós temos o Turismo Fazendo Escola e um Dia de Turista, que focam a comunidade escolar e a comunidade carente da cidade. Ainda em 2011, esse projeto do Turismo Fazendo Escola passou a contar com o curso Viver Porto Alegre, Turismo, Cultura e Meio Ambiente, que é oferecido visando a qualificação dos professores e coordenadores pedagógicos e culturais do município. A qualificação dos taxistas faz parte do convênio existente entre a Secretaria de Turismo e o Senat. Da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Turismo de Porto Alegre, Cristiane Serra.
Rádio Web, reportagem.
E ainda sobre os taxistas, eles estão sendo qualificados também como cuidadores da cidade, como vamos acompanhar com Clarissa Lima.
Taxistas da capital serão capacitados como cuidadores da cidade. A iniciativa, tomada a partir do 5º Congresso da Cidade, integra o movimento Eu Curto, Eu Cuido, uma campanha com o objetivo de unir a mobilização de todos os porto-alegrenses com ações concretas da Prefeitura. O diretor de governança da Secretaria Municipal de Coordenação Política e Governança Local, Plínio Zalewski, dá mais informações.
Nós nos reunimos ontem com as instituições que fazem parte do nosso projeto Capacitapô, mais os técnicos da Universidade Nacional da Colômbia, e discutimos a nossa estratégia, então, de formação de grupos que tenham oportunidades pedagógicas, ou seja, que tenham muitos contatos na cidade, nós chegamos à conclusão, então, de que os taxistas, né, pelas suas características, são 3 mil táxis em Porto Alegre, 6 mil taxistas, são pessoas que se relacionam cotidianamente com a cidade, são profissionais que falam muito sobre a cidade.
A formação dos cuidadores da cidade tem como referência a experiência de Bogotá. Especialistas da capital colombiana estão desde a semana passada debatendo no 5º Congresso da Cidade, aqui em Porto Alegre, a multiplicação da cultura cidadã. Plínio Zalewski amplia.
Nós faremos um termo de cooperação técnica Porto Alegre-Bogotá, né, para trabalharmos de forma descentralizada com a capital colombiana nessa matéria de cultura cidadã.
A capacitação dos taxistas em Porto Alegre deve iniciar a partir de novembro deste ano, com carga horária de 20 horas e terá o apoio da EPTC e da entidade representativa da categoria. Com informações do 5º Congresso da Cidade, Clarissa Lima.
Previsão do tempo.
Tempo melhora com temperatura agradável amanhã na capital. As condições do tempo, a Metsul Meteorologia, Sistema Metroclima de Vigilância Meteorológica de Porto Alegre, com Alexandre Guiar. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde. A instabilidade vai se afastar da região de Porto Alegre, o tempo melhora amanhã na capital, o sol volta a aparecer com nuvens na cidade e a temperatura estará amena. As mínimas no amanhecer desta quarta-feira ficam ao redor de 10 graus. As máximas à tarde atingem entre 20 e 21 graus na maioria dos bairros. Na quinta-feira, a nebulosidade volta a aumentar e chove no decorrer do dia, inclusive com possibilidade de pancadas, marcando a passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul. Na sexta-feira, o tempo melhora na cidade com temperatura mais baixa. Entretanto, o frio não será intenso. As máximas à tarde atingem entre 16 e 18 graus na maior parte da cidade. O sábado começa com tempo bom, o sol aparece com nuvens, mas a nebulosidade aumenta no decorrer do dia e pode chover até o final do sábado. A temperatura estará mais alta, antecipando a chegada de uma frente fria, que vai deixar o domingo com instabilidade, com pancadas de chuva no decorrer do dia, mas podem ocorrer alguns momentos de melhoria. Da Metsu, Meteorologia, Sistema Metroclima, Alexandre Aguiar.
Rádio Web Serviço.
Estão abertas as inscrições para a segunda jornada de estudos sobre o Holocausto, que acontecerá em 22 de outubro. O prazo se encerra dia 22 de setembro. São 400 vagas. Dessas, 175 são destinadas à rede municipal de ensino, 175 para a rede estadual e 50 para integrantes da URGS e demais interessados. O evento ocorrerá no Salão de Festas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem o objetivo de fazer um recorte aprofundado desse episódio a partir da visão de especialistas de diversas áreas e de sobreviventes. Mais serviços da redação da Rádio Web com Franciele Costa. Boa tarde, Franciele.
Boa tarde, Kleber e ouvintes da Rádio Web. O HPS, Hospital de Pronto Socorro, realiza no próximo sábado, dia 27, mais uma edição do curso básico de primeiros socorros aberto à população. O objetivo é capacitar o maior número de pessoas para prestar atendimento básico adequado a vítimas de trauma e de outras situações de urgência, como choque elétrico, queimaduras, ferimentos e intoxicações. Também serão abordados temas como acidente com animais peçonhentos, desmaios, convulsões, parada cardiorrespiratória, acidente vascular cerebral e infarto agudo no miocárdio. As inscrições podem ser feitas na direção científica, no 6º andar do hospital, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h. Da redação da Rádio Web, Franciele Costa.
Dica cultural.
Show de Soledad Jamil encerra hoje o Festival de Inverno. A dica é de Renata Araújo. Boa tarde, Renata.
Boa tarde, Kleber. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web. Acontece hoje, às 9h, no Teatro do Bourbon Country, o show da cantora e atriz Soledad Jamil. A apresentação encerra a edição deste ano do Festival de Inverno de Porto Alegre. Soledad é a protagonista do oscarizado filme O Segredo dos Seus Olhos. A cantora se apresentou também na edição do ano passado aqui na capital, onde recebeu muitos elogios. Os ingressos já estão esgotados. Com a dica cultural, Renata Araújo.
Plano de acessibilidade e vias da capital foram assuntos da prefeitura em destaque na imprensa. Informações do Núcleo de Rádio Escuta com Carolina Bueno. Boa tarde, Carolina.
Boa tarde, Kleber e ouvintes da Rádio Web.
Plano Diretor de Acessibilidade foi destaque hoje no jornal Correio do Povo e na Rádio Pampa AM. Conforme a Prefeitura, Porto Alegre é a primeira cidade brasileira a ter uma legislação voltada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O projeto foi aprovado com unanimidade pela Câmara Municipal e foi sancionado pelo prefeito José Fortunati. O ato integra a programação da 14ª Semana Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Já no Jornal do Comércio, o assunto foi a proposta realizada pelo Grupo de Trabalho Pensando em Porto Alegre para melhorar a circulação das vias da capital. O estudo sobre a Avenida Azenha e a Rua José de Alencar identificou problemas com placas de trânsito, propagandas de lojas colocadas em calçadas e pontos de estacionamento em locais indevidos. Do Núcleo da Rádio Escuta, Carolina Bueno.
Aviso aos motoristas.
E direto da Central de Monitoramento da EPTC, as informações e a situação do trânsito. Boa tarde, Arthur Machado.
Boa tarde, Kleber. O trânsito em Porto Alegre é bastante acentuado em todas as principais ruas e avenidas da cidade, o que é normal para dias chuvosos como o de hoje. O sentido interior capital da BR-116 e as avenidas Ceará e Assis Brasil são os locais em que o tráfego é mais complicado, exigindo atenção e paciência redobrada por parte de pedestres e motoristas. As avenidas Bento Gonçalves e Ipiranga também apresentam fluxo intenso, com um pouco de lentidão, próximo do cruzamento com a terceira perimetral. Para deslocamentos à Zona Sul, a Padre Cacique e Edivaldo Pereira Paiva são as avenidas mais indicadas, com o trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. Radar móvel hoje nas avenidas Juca Batista, Ipiranga, Padre Cacique, Saturnino de Brito e Diário de Notícias, além do corredor de ônibus da Avenida João Pessoa. Com as informações do trânsito, direto da Central de Rádio e Monitoramento da EPTC, Arthur Machado.
Outras informações sobre trânsito e circulação podem ser obtidas pelo telefone 156, no site eptc.com.br e no twitter.com/eptc_poa.
Últimas notícias.
E direto da redação de jornalismo, as últimas notícias postadas no site da Prefeitura com Vanessa Conte. Boa tarde, Vanessa.
Boa tarde, Kleber e ouvintes da Rádio Web. O BRIC da Redenção estará de cara nova a partir de domingo. A iniciativa é resultado de parceria da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio com a Associação do BRIC da Redenção e o Walmart Brasil, por meio da marca Big. A feira ganhará novas bancas, grades de exposição, camisetas, sacolas ecológicas padronizadas e site remodelado. A parceria incentiva a qualificação dos serviços prestados pelos expositores e agrega mais visibilidade com a definição do padrão visual dos segmentos de expositores. A partir das 9 da manhã de domingo, serão realizadas atividades culturais para marcar a revitalização do BRIC. O evento contará com a presença do prefeito José Fortunati e do secretário Walter Nagelstein. E agora as últimas notícias do portal da Prefeitura. Prefeitura encaminha gratificações aos servidores da saúde. Juventude e sindicatos discutem qualificação profissional. Obra de Henri Sala em exposição na Galeria Iberê Camargo. Prefeitura lança primeiro Festival de Música da Juventude. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Empresa Pública de Transporte e Circulação e a CE realizam amanhã a poda de uma figueira de grande porte localizada na Avenida Guaíba, em frente ao número 3. A árvore apresenta grande desenvolvimento, com mais de 13 metros de altura e projeção da copa superior a 20 metros. A figueira está em bom estado fitossanitário, mas devido à sua localização, a intervenção é necessária para manter o equilíbrio da árvore. Para a realização do trabalho, será necessário desligar a rede elétrica e limitar o tráfego na via, havendo bloqueio total em alguns momentos. A previsão é de que os serviços sejam efetuados entre as 8 e as 11 horas da manhã. Esses e outros assuntos estão na página da Prefeitura na internet, portoalegre.rs.gov.br. Da redação de jornalismo com as últimas notícias, Vanessa Conte.
Porto Alegre Notícias, um programa do Gabinete de Comunicação Social da Prefeitura. Produção e edição de Fabiano Cardoso e Kleber Saideles. Estagiários de jornalismo, Felipe Borges, Renata Araújo e Paula Martins. Na operação técnica, Rudinei Ragust. O programa Porto Alegre Notícias volta nesta quarta-feira, às 5h30 da tarde. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.
Porto Alegre Notícias. Apresentação, Kleber Saideles.